Fala galera, beleza? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje, dia 22 de janeiro, estamos gravando mais um Tecnopod com eles, com Juliano Ferreira, com Gustavo Carvalho, Douglas e comigo, Pedro Rosenberg. Nós sabemos que vocês gostam muito de ouvir o nosso podcast pelo conteúdo, pelas pessoas que estão nele, mas hoje a gente tem um tema muito interessante, beleza? E qual que é o tema? O impacto da TV na vida social brasileira. A gente vai falar sobre questões, né, de novela, como que as novelas impactam aí, propaganda e muito mais. Fechou? Então, primeiro, eu gostaria que vocês, os podcasters de hoje, os membros desse podcast que está só crescendo, falassem um pouco aí de como que tem sido a sua rotina. Vamos começar pelo Douglas, por gentileza? A palavra está contigo, meu compadre.
E aí, galera, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre a questão da influência da TV na vida social aí. E eu espero que vocês gostem do nosso Tecnopod de hoje, tá? Ele tá cheio de novidades aí, cheio de assuntos interessantes, tá? E eu gostaria que vocês curtissem bastante esse tema, vocês aproveitassem, tá bom? Vai ser muito maneiro, tá? Espero todos aí até o final.
Muito bom. Vamos lá, Juliano!
Boa! Tamo aí, tamo embalado, fazendo live, postando texto lá no portal da Tecnovest, gravando os pods, Tecnopods aí, nosso, rangando também, comer, né, que saco vazio não para em pé. E
com certeza.
É isso aí, a gente tá, tamo aí no trabalho para trazer conteúdo para vocês aí, galera, então esse aí vai ser mais um dos grandes conteúdos que a gente tá passando aí para vocês. Beleza?
Excelente! Agora, por último, mas não menos importante, Gustavo, por favor, nos deleite com sua sabedoria.
Eu posso até deleitar, mas não sei se vai ser com sabedoria. Bom, mais um podcast, né? E falando de novela, olha só que coisa curiosa, né? É isso aí, gente, uma produção aí, foi um grande marco na produção televisiva brasileira, construiu gerações inteiras, e é isso, agora vamos ver o que vai sair disso.
Excelente, então vamos começar com a discussão. Gostaria primeiro que vocês, cada um citasse uma novela que marcou a vida de vocês, para depois a gente pensar em uma situação mais macro, né? Vamos começar aí pelo Gustavo, depois a gente vê como que vai desenrolar essa trajetória aí.
Certo. Só lembrando, é claro que a novela é só um aspecto do nosso conteúdo de hoje, né? A gente está falando da TV como um todo, mas a novela brasileira, como produto, ela ajudou a construir uma série de aspectos na sociedade brasileira que chega um momento em que tu não sabe dizer onde começa uma coisa e onde é que começa outra. Se a novela se inspirava na vida real ou se a vida real se inspirava na novela. Aquele velho chavão, né? A arte inspira a vida inspira a arte. Enfim. Mas eu quero dizer o seguinte. É importante salientar que há 20 anos atrás não tinha essa facilidade de acesso à internet, essas múltiplas opções de entretenimento que tem hoje. Há 20 anos atrás, por exemplo, a gente tinha hora para tudo. Entendeu? Cada hora era um programa diferente. E ia chegando no final da tarde, agora são 9h30, mas ia chegando no final da tarde, lá pelas 5, 6 horas da tardinha, que aí a minha avó se adonava da TV. E aí ela começava a assistir o combo das novelas. Começava a novela das 5, aí vinha às 6, até às 7, se eu não me engano. Não, mentira, começava a novela das 6, aí acabava a novela das 6, começava a novela das 7, às 8 horas começava o Jornal Nacional, uma hora e pouquinho de notícias, e depois a novela das 10, que era a mais importante. Então, cara, a vida social, no que diz respeito a conversas entre pessoas, entre vizinhos e tudo mais, girava em torno dos temas novelísticos, das programações, enfim. Por quê? Porque estas eram as fontes que a gente tinha de consulta, de entretenimento, de por que não, de informação que nos dispunhamos. Hoje com a internet, cara, eu digito o que eu quiser ali e eu acho bendito do assunto que eu quero. Entendeu? Então, assim, ó, talvez esse seja o grande ponto a respeito desse nosso podcast, que é a perda da importância que a TV como um todo teve para a internet. Mas, enfim, voltando aqui, tinha uma novela que eu gostava bastante, até porque o tema me é muito... É muito agradável, porque eu sou um chocólatra. É Chocolate com Pimenta, cara. Gostava dessa novela. Gostava também porque me lembrava muito da minha avó na época. Enquanto viva, ela gostava de assistir. E fala de chocolate, cara. Quem não gosta de chocolate?
Pois é.
Pois é, cara.
Tolerância à lactose.
Ah, pois é. Vai, Juliano. Então, foi mal aí. Foi mal aí. Se tu passar mal, tu avisa pra gente. Mas ela também evoca um aspecto muito interessante da produção audiovisual do Brasil, é que em matérias de ambientação, nós temos ótimas novelas de época. O Juliano, que entende mais dessa parte, ele pode depois nos dizer. Mas novelas de época, com a caracterização daqueles anos 30, brasileiro, anos 50, anos 60, eu acho que a gente permeou quase todas as décadas em novelas, e as produções são impecáveis, cara. Pelo menos nesse quesito eu considero impecáveis. Mas e aí?
Gustavo, Douglas, muito obrigado, Gustavo. Douglas, fala então, pra gente um pouquinho aí.
Certo, dando continuidade, né? Uma novela assim que, né, se eu fosse citar aqui, que marcou muito, né, o período de 2012, que eu gostei bastante, foi Avenida Brasil. Porque acredito eu que num dos últimos episódios ali o Brasil inteiro parou para saber como que seria o desfecho ali da história da Carminha com a Nina, né? Assim, foi uma novela que marcou bastante, até porque se eu fosse mencionar, né, para as pessoas no cotidiano, eu não diria, por exemplo, a Débora Falabella ou a Adriana Esteves, eu diria, é a Nina ou a Carminha, acredito que todo mundo saberia, porque de fato marcou ali, tem toda uma questão ali que envolve uma sede de vingança e tudo mais. E assim, a novela, ela retrata exatamente alguns pontos da vida de algumas pessoas, né? É claro que não em sua maioria, mas muitas pessoas se identificam ali com aquele drama, aquela situação, enfim. Então, assim, se eu fosse dizer uma novela que marcou muito, né, e que eu me lembre até hoje, seria Avenida Brasil mesmo. É claro que quando se fala de TV mesmo, nós não estamos restritos apenas à questão da novela, né? Mas alguns programas de TV mesmo, entretenimento, as informações que a TV ela nos oferece, enfim. Mas, trazendo especificamente para o tema das novelas, essa seria uma novela assim, que marcou bastante a minha vida, né, em 2012.
Muito bom. Juliano Ferreira, agora a bola está contigo. É difícil porque você foi um dos últimos, eu vou ser o último, na verdade, mas vamos aí, Juliano.
Vamos aí. Aqui é Sim, a Moça. Essa música era muito boa. Mas Sim, a Moça eu assistia pra caramba. Eu chegava depois da escola e assistia o Zorro lá metendo a porrada nos capatais e liberando os escravos. Era muito bom. Eu gostava muito porque tinha uma historinha legal. Era de época, igual o Gustavo citou aí, que a determinada emissora aí gosta muito de novela de época, né? E eles investem bem na direção de arte e tudo mais. Então, foi uma novela aí que marcou muito. Na época, assim, que eu tinha um tempo vago, né? Eu gostava muito de assistir essas novelas, até porque minha mãe sentava lá no sofá também para assistir e tudo mais, na sala. Então, aí eu assisti O Profeta, assim, A Moça. Aí, de noite, ainda tinha aquela... Qual que é o nome dela? Caminho das Índias. Também ficou bem marcante. Torcendo pro Barruan quebrar a barreira das castas lá. Era bom. Era bom. Mas, assim, na época de TV aberta, assim, que eu acompanhava muito, eu já peguei um bocadinho de novela aí. Chocolate com Pimenta é uma que eu achava interessante também. Depois o Cacete Planeta aí vai, fez uma versão muito boa da novela, eu gostei muito, rachava de rir. Mas também, deixa eu ver qual que é a outra aqui. Malhação também, cara, já assisti, Juliano, muito,
cê, né? Você não precisa falar todas, não, deixa uma pra mim, tá?
É só pra finalizar da Malhação aqui, que eu tinha uma crush especial aqui, tinha uma atriz no Malhação de 2011 lá, que mexia com o meu coração.
Aí, né? Sabe até o ano, ó.
É, rapaz, crush
violento.
Que bonito,
mexia,
hein, que
com
bonito.
Meu coração, my heart. Então é isso aí. Vou passar a bola pro Pedro aí.
Ah, obrigado. Bom, galera, tiveram duas novelas que me marcaram bastante, que eu fico sempre recordando, né? Primeiro, Avenida Brasil, que marcou muitas pessoas. Foi até para fora, foi para o exterior, né? Ficou conhecido internacionalmente. Tanto pela atuação aí da Adriana Esteves, como também daquela menina lá, Falabella. E assim, me marcou bastante, porque naquela época eu ainda estava cogitando assim, em seguir a carreira futebolística, né? E você percebe que ali eles não tiveram tanto cuidado para fazer os jogos, assim, né? Então, eu ficava um pouquinho triste em relação a essas partes da novela. Parecia mais um comercial, assim, de shampoo anti-caspa do que uma novela mesmo, né? A outra foi Alma Gêmea. Alma Gêmea, carne e unha. Cantou Nato. Porque, justamente por causa dessa música, porque eu ficava cantando.
Continuar cantando, eu saio, tá?
Não, fica, eu paro de cantar. E justamente por causa dessa música, porque essa música é uma música bem marcante, uma música que eu gosto muito. Então você percebe que esses meus gostos, né, eles são bem peculiares, sem contar que são... exclusivos de momentos, né? E a gente vai discutir um pouquinho mais para frente como que isso afeta as pessoas, né? Bom, acho que as novelas aqui elas foram bem colocadas, mas agora a gente poderia entrar nesse campo de como que as novelas interferem na sociedade. Quais marcos sociais, culturais, vocês viram que ficaram ou amplamente discutidos na mídia, na televisão, na rádio, ou algo que mudou tanto a concepção, o status quo, alguma coisa na sociedade. Juliano, você quer começar?
Bora, vamos começar aí. Eu queria começar, na verdade, como um apelo, que é o seguinte. Meu sonho, cara, é sair do meu quarto com uma mochila no braço e correndo, ver a mesa farta do café da manhã, com aquele suquinho de laranja que não pode faltar, tem uns pãezinhos, bolinhos, a mesa com 30 mil comidas diferentes. Sentar na mesa, tomar uma xícara de... Não é nem uma xícara, é 1% da xícara de café e falar: estou atrasado, preciso ir correndo para a escola, senão vou perder a prova. E sai correndo. Esse é um sonho que eu tenho recorrente, cara. É uma coisa que vem na minha cabeça. Mas, tipo assim, é curioso a gente falar dessa questão, né, das influências. Eu vou falar mais num campo geral, né, não só as novelas, porque a gente também tem os reality shows, né, tem tudo que engloba aí e interfere indireta e diretamente, muito mais diretamente, na cultura brasileira, né? Porque, querendo ou não, a programação brasileira, ela se pauta muito nos costumes brasileiros, né? Então, a gente vê mesmo a evolução das próprias novelas, né? Onde a gente começou a debater sobre determinados temas, esses temas começaram a ser muito recorrentes nas novelas. Os próprios reality shows também, a gente tem aí um reality show específico, onde você tem padrões de beleza, onde você tem tipos de pessoas diferentes, e é engraçado porque são diferentes, não são, né? Porque quem entra lá é só colírio, né? Também, não é uma coisa assim, o pessoal lá é diferente, então você vê um ou dois ali que foge do padrão, mas o resto é bem mais padronizado. No quesito, assim, de influência mesmo, a gente vê direto, né, principalmente com as redes sociais aí, o tanto de repercussão que causa, assim, né, a gente já vê aí que um programa mal começa e já tem gente falando: não, vou ficar do lado de fulano porque ciclano é racista, vou ficar do lado de ciclano porque fulano é homofóbico, vou ficar do lado de... Você vê isso aí, eu, por exemplo, como eu não acompanho mais TV aberta, eu fico sabendo de tudo pela rede social. Então, aí apareceu um negócio lá e tal, aí alguém já posta o link do YouTube, alguém já vai comentar e tal, eu fico sabendo tudo isso aí pela rede social. Eu acho que a influência é muito mais de uma fonte, né, de comportamento que é moldado pela sociedade. Uma coisa que eu li no livro uma vez, que eu achei muito interessante, é que as empresas, né, a indústria, ela se adapta muito ao comportamento do consumidor, né? Só que aí entra numa dicotomia, não sei se fala assim, mas ao mesmo tempo que a indústria se adapta ao comportamento do consumidor, a indústria ainda está colocando coisas ali para o consumidor se moldar para aquele tipo de coisa. Então, quando a gente vê as novelas, determinados personagens, sei lá, um personagem da riqueza, a gente vê que tem perfis, tem estereótipos ali, e são estereótipos que as pessoas querem alcançar, né? Ainda que as pessoas lá sejam pessoas frias, né? Como é sempre representado, pessoas de mau caráter, pessoas, né, que fazem corrupção e tudo mais, é um estilo de vida almejado, entendeu? Quem não quer, sabe, ter dinheiro a roda aí para pagar tudo que deve aí na vida, né? Mas, e é basicamente isso. Então, você percebe coisas na linguagem, né, que é tratada as questões, você percebe na própria imagem mesmo, a coisa estética ali, como que é feito. Então, a gente sempre tem um padrão Juliana Paes, ou um padrão Débora Seco, né? O pessoal, quando vai exemplificar as coisas, ele já pensa na atriz, no ator, entendeu? Malvino Salvador, quero um corte de cabelo igual do Malvino Salvador. O pessoal sempre tá se relacionando com isso. Então, a influência, ela acontece em vários campos e de várias formas diferentes.
Excelente, Juliano. O Juliano está trazendo um ponto bem interessante para a gente. E, assim, tem muita coisa que a gente percebe que são mudadas, né, com não só com novelas, mas também com toda a programação que a TV nos proporciona. E assim a gente tem uma ramificação, né? Então, é um ponto interessante para a gente pensar também mais para frente. Douglas, Gustavo, vocês querem colaborar também? Gustavo?
Ah, sim. Não, eu concordo 100% com o Juliano. E eu acho até que a novela é muito mais eficiente em traduzir certos aspectos da nossa sociedade do que, por exemplo, as empresas. Bom, o Pedro trabalha com isso, mas ele deve saber mais do que eu, mas eu percebo que a resposta que esse produto televisivo traz para as pessoas, ela é muito mais rápida e ela é muito mais palatável para os telespectadores do que uma campanha de marketing. Entendeu? Claro, a campanha tem todos os outros meandros, tá, mais complexa, mas eu creio que um produto televisivo como uma novela, ele consegue falar muito mais tanto abertamente quanto aproximado com o público. E aí a gente consegue ver alguns reflexos e tal, o próprio torcer para determinado personagem vencer, ou acabar casado, ou grávida, que é aquela coisa, né? Toda novela é isso. O mocinho e a mocinha ficam a novela inteira tentando se casar. E daí, no último episódio, eles se casam, aí corta para não sei quantos anos, já estão com filho, já estão felizes, capa da caras, né? E é inevitável a gente torcer para esse tipo de coisa. Mas é uma coisa, um ponto interessante que eu acho, acho válido destacar é o seguinte: o modelo literário com o qual os nossos escritores, autores de novelas se baseiam, é um modelo shakespeariano. Entendeu? É, de fato, uma novela, entendeu? É aquele dramalhão, aquelas coisas que ficam para se resolver, os complexos de Romeu e Julieta, absolutamente jogados na nossa cara, e questões assim humanas, mas diferente do que Shakespeare fazia, não que eu seja um especialista no autor, não é isso, mas depois que tu lê, tu entende que para Shakespeare ele conseguia tecer um roteiro, e esse roteiro permeava por questões humanas ali, cruas, e ele questionava muito a nossa índole, né, a natureza do ser humano. As novelas, elas trabalham muito com a questão romântica da parada, o romance romântico, os complexos de Romeu e Julieta, mas eles não conseguem, ao meu ver, trabalhar muito com os aspectos humanos, porque, afinal de contas, toda novela é maniqueísta, né? Não vamos esquecer disso.
Não, excelente abordagem, é muito interessante a gente pensar, ter essa mentalidade da televisão como produto, como influenciador, né? O Gustavo, ele citou uma questão interessante, que a televisão ela tem muito mais uma conexão com as pessoas do que uma campanha super planejada, super estratégica. E por quê? Porque a maioria das novelas, elas se baseiam na realidade, né? Então a gente fica nessa discussão. As novelas, elas são baseadas realmente na realidade, ou a realidade que molda, que molda as novelas, né? Uma questão bem dicotômica, como Juliana havia citado, né? É, o que, que é essa dicotomia, né? São dois caminhos que a gente tem que são incertos, que a gente não sabe definir muito bem essas questões. Bom, o Juliano, ele sabe, ele estuda muito mais disso do que eu, de como que o filme ele tem que se relacionar com o objetivo, com a trama, com tudo isso. E nas novelas a gente percebe uma questão muito interessante e muito mais conectiva com as pessoas do que filmes e séries, que é a questão da mutabilidade. Uma série, geralmente, se eu estiver falando alguma coisa, Juliano, você pode me corrigir aqui, a série ela é gravada, os episódios, e não pode mexer mais. Ou se tem alguma uma mudança pontual. Na novela, e já aconteceu isso em vários casos, se tem um tema relevante, uma alteração assim, extraordinária na sociedade, a novela também incrementa isso, né? Então você consegue, por exemplo, regravar vários finais alternativos e colocar essa possibilidade aos atores. Então os atores também não sabem quais são, qual é o final real da novela, qual que vai ao ar, né? Tem diversas novelas de televisão que depois que acaba os atores falam, né? Eles confirmam, nossa, a gente gravou 4 finais, a gente não sabia qual que ia ao ar, e enfim. Então, as novelas, elas têm essa mutabilidade, elas conseguem se adaptar de acordo com aquela sociedade, né, que está inserida. Aqui no Brasil, a gente tem tanta cultura das redes sociais, que é muito impregnada, né, nas questões da novela, né, principalmente aí de uma grande emissora de TV, conhecida globalmente aí como Globo, ela consegue incluir, fazer uma intertextualidade, que é incluir outras novelas, outras referências dentro da própria novela, incluindo até o famoso merchandising, né? Que aí, volto a falar, merchandising é uma propaganda, uma publicidade escondida. E aí muitas pessoas, elas fazem essa pergunta, eu vejo muito por aí em
perfis
de marketing.
Hã? Eu não sabia desse aspecto que o merchandising é para ser meio mais velado.
Sim, a tendência é que nem todo mundo perceba, mas que fique ali. Porque ele não é tão velado assim, né? As pessoas
pegam a
garrafa e colocam na sua frente, praticamente. Mas a teoria do merchandising é que você colocasse como se fosse uma questão do cenário ali. Entende? Tem novelas americanas que o pessoal tá no bar bebendo uma cerveja e o rótulo ele fica mais na diagonal, assim, mais virado. Você não consegue ver o rótulo todo. Mas para aquela pessoa ali que vive naquela sociedade, que bebe aquela cerveja todo dia, só ver o rótulo já é o suficiente, já gera aquele gatilho da pessoa ir lá e comprar a cerveja. Para a gente que vive em um contexto totalmente diferente, a gente não consegue pegar essas referências, a não ser que nós tenhamos também a referência aqui no Brasil. Como, por exemplo, diversos... Quem gosta de assistir aí séries de comédia vai saber que se você assistir dublado e assistir legendado, a mesma passagem, a mesma piada, pode ser que você não entenda. Se a dublagem for muito boa, os dubladores, né, a empresa, ela vai adaptar essa dublagem, esse texto da dublagem, para um contexto que nós possamos entender. Então, tem essa mutabilidade que vem dentro aí, impregnada nessas mídias. E o interessante é que, de qualquer forma, as novelas, as séries, eu não vejo isso muito nos filmes, mas se tiver, você fala também, Juliano, por gentileza, é a questão da incorporação de tendências, de mudanças na sociedade, naquelas sociedades que estão acontecendo dentro das novelas e das séries. né? Então, isso é bem interessante. Você quer falar alguma coisa, Juliano, para colaborar com essa discussão?
Tem bastante coisa disso, na verdade. Essas tendências aí que você citou é o que mais tem, porque era um negócio, inclusive, que a gente estava conversando hoje mais cedo no, na live, é que para fins de distribuição, por exemplo, quando você vai fazer uma divulgação, quando você vai fazer alguma coisa assim, geralmente você pega o público por uma coisa que está em vigência, que está em voga. Ou então um tema que é muito relevante, assim, que perpassa os tempos, mas que se torna muito relevante. Igual, às vezes você, sei lá, todo mundo já se apaixonou uma vez na vida, né? Então, esse é um tema que é atemporal, ele vai passando. Então, um filme de romance, ele nunca vai ficar velho a ideia dele, talvez fique datada a técnica dele, né? As câmeras que são utilizadas, a imagem, as vestimentas dos personagens, os produtos que eles utilizam, vai ficar datado porque vai ser uma coisa visível. Mas a ideia do amor, da paixão, essas coisas vai ser transcendental. Então, quando a gente vê em novelas, quando tratam de romance e tal, a gente vira e fala assim, não, mas eu já vi mais umas 50 novelas para trás, já vi umas 50 séries, não, tem uns 300 filmes que falam disso. Pois é, mas é aí que está o esquema. As tendências, quando elas aparecem, isso que eu falei de uma tendência que perdurou, né? Não parou nunca, né? Shakespeare fazia, Scorsese fez, e hoje o Nolan também usa isso aí nos filmes dele, entendeu? Então é uma parada assim. Os temas recentes, igual a gente tem muito caso aí de Black Lives Matter, por exemplo, são muito utilizados. A gente tem séries, por exemplo, na Netflix, que chegaram ao catálogo recentemente. Eu me fugiu o nome agora, mas eu vi que tem umas duas séries lá e um ou dois filmes também que chegaram recentemente. Chegaram, tem nem uns 3 meses, assim, sabe? E aí é perceptível que tem um objetivo ali, que tem um público para ser captado. Então, a gente tem essa questão aí das tendências que elas tomam conta mesmo. Tanto é que, por exemplo, às vezes acontece alguma coisa ali no meio da produção, da produção matar um personagem porque o ator desse personagem está envolvido no escândalo, entendeu? E aí eles chutam o ator da produção, é basicamente isso. Então, as produções são muito momentos, principalmente séries que têm mais temporadas, né? Então, perpassam mais anos do que os filmes. A gente tem essas questões muito em evidência, porque o tempo está girando, as coisas estão acontecendo rápido, principalmente na virada desse século aí, né, do século XX para o século XXI, a gente tem essa velocidade aí das mudanças, e essas mudanças são refletidas no conteúdo assistido.
Não, perfeito, perfeito. Douglas, você quer falar alguma coisa?
Sim, só citar aqui a título de exemplo, vocês estavam falando aí sobre a questão da influência, e eu lembrei aqui, a minha avó, por exemplo, ela liga a TV, ela, por mais que ela não esteja assistindo a novela, mas ela se sente bem só de poder ouvir as pessoas ali conversando, se envolvendo ali, e ela fala que aquilo faz bem para ela, ela fala que aquilo ali a deixa assim, em um ambiente sociável. Ela mora sozinha, mas o fato de dela ligar a TV e deixar a TV ali ligada e fazer outras atividades ali na novela, ela diz que aquilo faz bem para ela. Inclusive, ela se baseia muito nos looks que algumas mulheres usam. Ela está sempre ali visualizando ali alguma questão, igual você falou, né, Juliana, a questão do marketing mesmo. De uma propaganda, né, digamos assim, do que as pessoas fazem, o que elas comem, o que elas usam, os lugares onde elas frequentam. Então, essa questão ela é muito forte, não só com relação a essa publicidade, mas em questão também um termo assim, mais sociável, né? Igual a minha avó, por exemplo. É, ela se sente bem, aquilo ali faz bem para ela. É, agora, sim, um tema que eu vou colocar aqui, é um pouco polêmico, é, da mesma forma que a novela ela influencia positivamente, existem alguns temas que são, digamos assim, um tanto quanto delicados, né? Existe a questão, por exemplo, do bullying, né? Existe uma questão assim, racista. Então, é, sempre tem alguns temas que algumas novelas colocam justamente para trazer essa reflexão para as pessoas. É, aí, então, é, só terminando aqui a linha de raciocínio, é, às vezes o que o propósito ali de uma novela, enfim, não é nem exatamente tratar a respeito de um tema, mas sim as pessoas, elas tomam aquilo para si e isso acaba se tornando uma pauta mesmo. Aquela novela Malhação, né, que muitas pessoas conhecem, ela fala ali basicamente da vida dos jovens e tudo mais, e isso envolve uma questão de bebida, né, envolve questão de festa. Então, assim, às vezes o propósito da novela em si não é nem exatamente aquilo, mas o fato de as pessoas estarem tão assim, sendo influenciadas, né, a questão do gatilho mesmo, acaba que elas começam a trazer à tona ali discussões que nem sempre é o objetivo de uma novela. Mas, de forma geral, essa influência ela tem alguns limites, né? A gente não pode considerar também que a novela é, de fato, uma vida real, né? Como o Pedro falou mesmo, né? Tem vários, dependendo de algumas circunstâncias ali, os finais de uma novela, eles podem ser diferentes, enfim. É, tudo bem que, na maioria dos casos, sempre acaba, né, no final feliz. É igual uma história mesmo, de contos de fadas, de histórias, de livros, mas a gente não pode acreditar que aquela situação ali é, de fato, uma situação verdadeira e uma situação verídica, porque a realidade, ela costuma ter ali seus pontos ali de divergência, digamos assim. Então, não é 100% que aquela influência de uma novela, de um assunto, vá causar algo positivo na vida de alguém. Às vezes o propósito é muito maior por trás disso, né?
Não, realmente, a gente tem que ficar atentos a essa situação justamente pelo fato de que quando a gente tem essa noção, né, da capacidade de influência das mídias, das novelas, a gente começa a ser um pouco mais crítico em relação a isso. A gente começa a pensar, poxa, será que eu não estou sendo influenciado? Ou será que eu estou assistindo novela demais? Né? São questões aí que muitas pessoas não prestam atenção e outras estão sempre discutindo isso. É claro que a gente não está falando para você não assistir novelas, ou filmes, séries, né, o que seja. A gente só está falando que é necessário um pouco de cautela com isso, né, para não ficar caindo sempre nessa mesmice. Vocês querem...
Isso, com certeza. E...
Pode continuar, Douglas, desculpa.
Existe também muitas mensagens subliminares que a novela coloca, e por mais que a pessoa ela não vai capturar aquilo ali naquele momento, de certa forma, a mensagem ela já foi captada no subconsciente da pessoa. Então, ela pode, às vezes, achar que uma novela não vai me influenciar, eu vou assistir, mas isso não vai mudar em nada a minha vida. De certa forma, você cria algo na sua cabeça e aquilo ali pode acabar influenciando a vida da pessoa, sim. Porque por mais que nós achemos que algo não vá nos influenciar, ou que por mais que nós sabemos que a novela trata-se de uma ficção, de algo que não é 100% real, você acaba pegando algumas manias, você acaba tentando criar um cenário ou algo similar, por exemplo, na sua cabeça, ou você começa a achar, porque as pessoas elas têm opiniões ali, elas têm pensamentos, e às vezes você começa a ter ali algumas atitudes que se pareçam com a atitude daquele ator ou daquela atriz. Então, o objetivo é tentar se distanciar o máximo possível, né, daquele propósito ali que a novela está tendo, mas saber que existem momentos de descontração, de entretenimento, né? Não estou dizendo que não é para as pessoas assistirem novela, mas mudarem a perspectiva do fato de que uma novela, ela foi escrita por uma pessoa, ela vai tratar de um drama que ocorre na vida de algumas famílias e tudo mais, mas que aquilo ali não é algo absoluto, né? A novela, ela pode mudar ali rapidamente da noite para o dia uma situação, ou alguém pode simplesmente falecer, sei lá. Existem vários finais, digamos assim. O início é um só, mas os finais são vários. Então, a gente tem que ter a mente muito aberta nesse sentido, né, Pedro?
Não, excelente, excelente. Eu gostaria de saber de vocês alguma novela que mudou um pensamento em vocês, assim, alguma coisa que vocês não sabiam, que vocês foram pesquisar e viram que era isso mesmo, uma mudança mesmo, sabe? Quem quer começar?
Posso falar aí. Tem uma novela que eu até tenho o livro dela aqui, mas na verdade não é novela, né? É uma minissérie, o pessoal chama. Anos Rebeldes, não sei se já ouviram falar, mas ela trata de questões relacionadas à ditadura militar. Eu achei interessante porque ela foge um pouco fora da curva, né? Apesar do diretor ser o próprio Gilberto Braga, né? Que participa de várias produções da Globo, é um contratado da Globo praticamente, e ele começou a escrever muito cedo, ele sempre teve relações com teatro e tudo mais, e ele é um dos escritores que eu admiro bastante, porque um dos roteiristas, né, porque ele fala muito da questão da produção, né, que você produzir, você tem que tá produzindo ali, né, você, não basta só acreditar que você produz, você tem que tá produzindo ali, então o trabalho de um roteirista de novela, ele falou que é um pouco mais complicado do que outros tipos de produções, porque tem que estar escrevendo o tempo todo, exatamente por conta do que foi citado aí por vocês, né, que é a questão da mudança, Pedro Paulo falou das tendências aí, então um escritor, um roteirista, ele tem que estar o tempo todo ali pronto para tirar uma carta da manga, para olhar um conflito que seja interessante no episódio, alterar conflitos por conta de alguns acontecimentos aí. Então, acontece muito. E nessa minissérie do Anos Rebeldes, eles colocaram muitas coisas, inclusive, se vocês tiverem interesse, fazer pesquisa, depois assistir a novela, rapidinho, acho que, não sei se tem nem 20 episódios, sei lá, alguma coisa assim. É muito curto mesmo. E lá fala de várias coisas que aconteceram, né, no tempo da ditadura. Então, você vai ver gente classe alta, classe média, rebelde, adolescentes, estudantes de universidades, né, o tanto que se influenciou na vida de todo mundo. Então, essa novela aí, essa minissérie, eu achei que foi muito interessante, no aspecto histórico, porque ela foi bem fiel mesmo.
Não, excelente, excelente. Eu acho que realmente é isso, sabe? A gente pensar tanto do aspecto histórico quanto do aspecto prático, o que que a televisão, o que que essas mídias estão influenciando não só na gente, mas nas futuras gerações e nas atuais, né? A gente sabe que isso influencia bastante. Uma lembrança, né? Tipo, praticamente pode ser considerada uma mudança de paradigma. Para mim, é a questão lá daquela novela que mostrava a prostituição no exterior, que meninas, mulheres, né, buscavam se mulheres para servir de escravas sexuais fora do país.
América, eu acho.
Hã?
Eu acho que era América, não era?
Não, eu acho que a América é mais antiga, uma mais atual. Enfim, essa novela, ela mudou praticamente muita coisa para mim, né? Porque eu não fazia ideia disso. Imagina para as pessoas...
Mas salve o Jorge, não?
Isso, salve Jorge. Valeu, Juliano. Antenado com as novelas. Imagina para as pessoas que gostariam de modelar, né, fora do país e que poderiam ter esse mesmo destino, né? Então é uma mudança muito grande, uma mudança muito forte, e que a gente tem que se antenar nisso, cara. É uma questão tão rotineira, acontece tanto, e a gente não sabe o que acontece, né? Bom, a gente está chegando nos finalmente, nos momentos finais. A gente já passou de 40 minutos de live, de podcast. Então eu gostaria que vocês deixassem aí suas mensagens finais, começando pelo Douglas, e depois a gente se despedisse do público. Vamos lá, Douglas?
Vamos sim, eu vou ser um pouco sucinto aqui para falar de uma novela que, acredito eu, que realmente marcou muito, e ela me ensinou bastante. Novamente, é a questão da Avenida Brasil, porque fala sobre a questão da vingança, né, da Nina em relação à madrasta, Carminha. Então, é algo que você vê que ela ficou remoendo aquilo ali desde quando ela era criança e tudo mais, né? Enfim, é aquele ditado, né? O que a gente planta, a gente colhe. Então, é algo que, de certa forma, a gente consegue trazer para a nossa vida, porém, de uma forma mais reflexiva, né? Não exatamente a gente vai pagar o mal com o mal, mas a gente tentar ser um pouco ali, tentar agir com justiça, agir com um pouco mais de cautela. Essa questão, por exemplo, da novela Salve Jorge, né? Do tráfico de pessoas, né? Uma questão de conscientização e de cuidado. Olha, nem sempre é aquilo ali que te atrai os olhos vai realmente te fazer bem. Então, à medida em que a gente consegue mudar a nossa percepção e tentar trazer isso para algo mais repreensivo e algo mais cauteloso, a gente consegue agir de uma forma melhor, digamos assim, né? Claro que a novela, ela tem ali os seus prós, os seus contras, mas a gente tentar se colocar no lugar de alguém, né? Tentar não agir exatamente daquela forma e tentar buscar extrair a melhor situação, extrair algo de bom, com certeza aquilo ali é algo que de fato a gente vai utilizar na nossa vida. Então, a mensagem que eu deixo para as pessoas é a seguinte, assistam e tudo mais, se envolvam, mas aprendam que aquilo ali não é uma absoluta, né, não é algo absoluto, não é algo assim, que realmente vá mudar a sua vida, mas se você puder extrair algo de bom, que seja uma lição mesmo, né, que seja algo assim para você replicar para as pessoas e não apenas uma simples novela, algo que você vai assistir e amanhã você vai esquecer. Não, tentem buscar o propósito por trás daquilo. É a mensagem que eu deixo para as pessoas.
Excelente, muito obrigado, Douglas. Gustavo, deixa uma mensagem para o pessoal, por gentileza.
Cara, eu vou fazer uma ressalva. A gente está falando de novela aqui, mas é óbvio que a influência da TV como um todo vem de vários outros tipos de formatos, né? De programas. Mas a gente está no país da novela, então ela tem um impacto, e eu acho que eu não falo só por mim, mas por todo mundo aqui, que não vai ser o único episódio de novela, porque tem vários aspectos da dramaturgia televisiva do Brasil que a gente tem que falar, e um episódio só vai ser pouco. Mas eu acredito que tudo bem que a internet já mudou o jogo, né? A gente tem que se adequar a ela. Mas o produto novela, ele tem um peso, ele sempre teve um peso e ele sempre terá um peso. O que eu acho que falta aos autores e às emissoras é renovar o formato. Ele tem que adequar, ele tem que rejuvenescer, porque o formato, ao meu ver, está mofando. Eu não acompanho mais novelas como eu acompanhava quando pequeno, mas eu percebo o seguinte, quando tu pega metade, uma parte aqui, outra metade lá, das novelas que tu tá passando pela TV e casualmente cai no canal lá, eu percebo que não importa o episódio que esteja, ou não está acontecendo nada, ou a galera está enxugando o gelo, envolvendo um acontecimento ali dentro da narrativa, e que a história demora para desenvolver aquilo. Então, assim, ó, a gente está em tempos de séries. Novela também é uma série. A diferença é que é uma única temporada direta, 150 capítulos. Uma série, ela tem várias temporadas e tu vai acompanhando ao longo dos anos. Beleza? Claro, tem essa diferença. Mas ou a novela começa a entender que o enredo que ela se propõe a desenvolver é mais importante do que se preocupar com qual é o tema do dia. O tema que eu quero dizer é qual é o trending topic do Twitter que vai influenciar no episódio de hoje pro autor escrever rapidinho ali algumas linhas, e que amanhã vai ser um outro assunto, e aí esse aqui que eu acabei de desenvolver vai ser esquecido, entendeu? Então, assim, ó, eu acho que a novela, para voltar a ter a importância que ela tem que se renovar, ou não, ela não vai morrer, mas ela vai mofar.
Douglas, eu acho que o seu comentário ele é muito pertinente, até porque a gente tem, quando a gente tem o lançamento ou o crescimento de uma rede social, ou no caso, né, redes sociais, agora mídias sociais, como Facebook, LinkedIn, Instagram, dentre outros, a gente tem um processo de esquecimento das outras, né? As pessoas continuam se ouvindo rádio, assistindo TV, continuam, mas as grandes maiorias estão nas redes sociais. Eu acredito que, sendo bem sincero, eu acredito que as mídias elas não vão se deteriorar por agora, mas talvez elas tenham que realizar uma mudança muito grande, uma mudança drástica, para continuar com o mesmo ou melhorar o Ibope, porque a tendência é cair, né? Mesmo com o pessoal em casa, agora em período de pandemia, a gente tem percebido que muitas emissoras estão tendo que adaptar toda a sua programação, tudo o que elas tinham planejado, para que a audiência não caísse tanto. Então, isso daí é bem interessante. Para finalizar, Juliano.
É isso aí. Eu vejo que é um cenário muito grande, né, que a gente tem falado aí nesse Tecnopod, e que a gente tem que analisar com bastante cuidado, né, exatamente porque a gente lida com vários programas dentro desse cenário, né? O Gustavo bem falou aí, né, que não são só as novelas, né? E a gente já tinha falado também dos reality shows, que tem uma dinâmica diferente das novelas, só que a gente não tinha citado dos jornais, e os jornais são uma fonte poderosa de formar opiniões, né? Porque eles passam as notícias, tem o público que assiste, e tem que ter o cuidado, né, para todo tipo de informação que a pessoa receber, ela filtrar, ela fazer uma pesquisa, seja numa novela, seja num jornal, né, seja ali no reality show. Eu acho que as informações são muitas, né, que as pessoas recebem e tem que ser filtradas, né, tem que passar realmente por um processo de pesquisa para não ficar como se fosse um fã-clube, né? A pessoa que, não, porque falou, tá falado. Essa coisa, não, tem que ter uma pesquisa, a pessoa tem que aprofundar bem. É, no que tange aí, né, as programações, né, das televisões e dos canais aí, realmente, né, o que o Pedro bem citou aí também no final, foi essa questão dos streams, né, dessa nova demanda aí que está surgindo. Eu acredito que deve ter tido uma queda enorme, né, nos espectadores da TV aberta, justamente porque os streams estão com um preço relativamente mais acessível, né, e as pessoas estão tendo muito mais acesso e muito mais conteúdo também nos streams. Então, essa guerra aí é uma guerra muito forte. Eu estou vendo que as empresas de TV aberta, elas também estão migrando para essa área dos streams, né? Estão transportando a programação dela para um pacote de streaming ali e tudo mais. E eu vejo que as adaptações, elas estão ocorrendo, né? As mudanças estão acontecendo e é isso, né? O público... a gente já tem um público mais fiel, né, igual, né, todo mundo citou aí as avós, né, e eu também, minhas avós são compenetradaças em novelas e tudo mais, então assistem mesmo, de várias emissoras, inclusive, até as novelas mexicanas, então elas estão bem antenadas aí com essas programações, né, e se relacionam, né, de alguma forma ali com as programações. Mas é isso. Eu desejo a todos os ouvintes aí, né, que pesquisem mesmo as coisas e usufruam bem tanto desse Tecnopod quanto das programações que aparecem aí.
Então, excelente, Juliano. Bom, pessoal, infelizmente a gente vai finalizando esse... Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir?
Sim.
Estou me ouvindo. Ah.
Sim. Infelizmente, nós finalizamos esse podcast de hoje com a presença ilustre, né, do Douglas, do Gustavo, do Juliano e a minha. Esse podcast que a gente falou aí sobre algumas coisas que, para muitos, né, tem uma nostalgia incrível. Uma questão da novela, de pertencimento, conexão, representatividade também, que é uma coisa que a gente não falou tanto, mas que a gente pode desenvolver em um próximo episódio do nosso podcast. Eu quero agradecer imensamente você que nos ouviu até este momento e continue conosco para mais podcasts, para mais temas relevantes. E com certeza você vai gostar muito, tá? Porque a gente está preparando coisas incríveis a cada dia. Fechou? Muito obrigado, Douglas, Gustavo, Juliano. E até o próximo Tecnopod. Valeu, pessoal!
Tchau! Até mais. Até a próxima, galera.
Valeu, galera. Até mais.